Senhor presidente, primeiro eu faço um esclarecimento para que não fique nenhuma dúvida. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, a matéria não foi lida, nem votada, nem discutida, porque houve um pedido para que haja uma reunião amanhã na Secretaria-Geral da Presidência da República, com o objetivo de construir um entendimento em cima do relatório lá por nós apresentado. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro. Tivemos uma importante reunião hoje na presidência do Senado, com a presença de deputados federais e dos senadores do Rio Grande, com o presidente Renan Calheiros, com o objetivo de discutirmos o chamado projeto de lei que veio da Câmara sobre a dívida dos estados. Nessa reunião, a bancada de deputados federais, que foi a grande articuladora desse projeto, junto com o governador Tarso Genro, no caso do Rio Grande do Sul, fez um apelo ao presidente do Senado para que a matéria seja votada ainda esse ano. Poderá ser até no último dia antes do recesso parlamentar, porque a promulgação só se dará em janeiro, como era um dos objetivos do tema. O senador Luiz Henrique é o relator, está ajudando muito nesse encaminhamento. O que os deputados federais pedem é isso: se pudesse ser votada, nem que seja no último dia, não haverá nenhum impacto esse ano, porque a promulgação só se dará durante o mês de janeiro. Ficaram os líderes de deputados e também senadores de dialogar com o governo. Eu sei que, se depender do senador Luiz Henrique, tudo será resolvido pelo seu relatório. Fica aqui meus elogios a ele por tudo que ele vem fazendo. Se houver acordo com o governo, tenho certeza que, se a matéria fosse votada lá no último dia antes do recesso, nós poderíamos, então, ver a promulgação, para não ter impacto nenhum, lá pelo dia 7 e 8 de janeiro.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Sempre é uma alegria e uma parte de Vossa Excelência. Meus cumprimentos pela sua visão sobre esse tema.
Obrigado, Vossa Excelência, por abordar esse tema que é tão importante para o nosso país, que pode fazer com que, no ano que vem, nós tenhamos um desempenho da economia muito melhor, muito maior, um produto interno bruto crescendo mais do que vem crescendo, porque aliviados, em parte, com a redução do indexador sobre a dívida, os estados poderão investir mais. E nós sabemos que o que mais impulsiona a economia é o investimento estatal. Os países que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, estão aplicando acima de 25% do PIB em investimentos. No Brasil, investimentos públicos e privados não atingem mais do que 18%. Os investimentos públicos, numa relação razoável, devem atingir 5% do PIB. No Brasil, não passaram de 2% do PIB. De modo que essa nova equação para a dívida dos estados é também mais uma caminhada na mudança do Pacto Federativo, no sentido de que se descentralize os recursos e, em os descentralizando, garantam um melhor desempenho da economia, um crescimento maior e, como resultado, mais escolas, mais hospitais, mais saúde, mais desenvolvimento.
Tudo bem, senador Luiz Henrique. Fiz questão de receber uma parte de Vossa Excelência para que Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, Alagoas, enfim, todos os estados saibam da boa vontade dos senadores de aprovar o projeto exatamente como saiu da Câmara. Pela decisão tomada pelo relator, as duas comissões, CCJ e Comissão de Economia, farão uma sessão conjunta para deliberar sobre o tema a semana que vem. E assim o projeto vai estar pronto Se o executivo concordar, poderá ser votado até na última sessão desse ano. Repito, com promulgação só o ano que vem, que tem 15 dias. Se votarmos no dia 20, 22, 23, só será promulgado o ano que vem, não tendo nenhum impacto na economia durante o exercício de 2013. Os deputados federais e senadores, e eu me prontifiquei, ajustaram que faria uma conversa com o Ministério da Fazenda, com a Presidência da República, para viabilizar o relatório do senador Luiz Henrique. Senhor presidente, eu quero também fazer um registro para que fique nos anais da casa. Eu recebi uma denúncia de racismo, senhor presidente, que aconteceu na Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul. Houve um embate na tribuna entre um vereador do PT, que é negro, e o presidente da Câmara, porque a partir do momento que esse vereador começou a enaltecer a Semana da Consciência Negra, o presidente da Câmara de São Vicente do Sul o agrediu de forma, eu diria, grosseira, totalmente improcedente, lamentável, falando inclusive da vida da família do vereador. O vereador ficou muito indignado, disse que ele não tinha o direito de estar mexendo com a sua esposa e com a sua filha. Com isso, ele está movendo uma ação contra o presidente da Câmara de Vereadores dessa cidade. O departamento jurídico da Câmara, o departamento jurídico do vereador, que assessora ele nesse tema, me mandou aqui todos os documentos, que eu, por prevenção, não estou lendo aqui o nome nem do acusado nem do acusador, mas vou deixar já nos anais da casa, para que, no momento adequado, o Brasil saiba o que, que ainda acontece nesse nosso país em matéria de preconceito, como relato que aqui recebi do fato que me foi descrito pelos advogados e pelo vereador agredido de forma preconceituosa, racista, o vereador Joel Marques, do PT, lá de São Vicente do Sul. Eu peço, então, senhor presidente, que considere na íntegra esse pronunciamento, que vai ficar nos anais da casa e será anexado ao processado no momento em que esta ação desenrolar na justiça. Quero também, senhor presidente, registrar aqui nesse plenário o debate que travamos, o bom combate ao projeto de lei do orçamento 2014, aqui nas comissões do Senado. Apresentamos diretamente na Comissão de Assuntos Sociais 6 emendas, que são as seguintes: estruturação da rede de serviço de atenção básica de saúde, implementação da melhoria do sistema público e abastecimento de água em municípios menores, principalmente, até 50 mil habitantes, investimento no campo da educação, escolaridade e qualificação profissional, inclusive para o jovem, implantação e melhoria do sistema público de manejo de resíduos sólidos, implementação de política de atenção à saúde da pessoa idosa, promoção, proteção e recuperação tanto da saúde do povo indígena como quilombola. Já na Comissão de Educação e Cultura foram 10 emendas que apresentei, avançando no campo da educação profissional e tecnológica, assistência ao estudante do ensino público, desenvolvimento da atividade de apoio a projetos de esporte, educação, lazer, inclusão social, o avanço na Bolsa Atleta, apoio à iniciativa para a melhoria de qualidade da educação dos jovens, promoção e fomento à cultura brasileira, implantação e instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais, porque eu defendo muito a ideia do chamado Quilombo do Amanhã, que eu tenho um projeto para que lá nas comunidades se instale um complexo esportivo que sirva para esporte, para cultura, para lazer, para festa, para atividades, inclusive investimento na área da própria produção. Implantação, modernização de infraestrutura para esporte educacional, expansão de instituições federais de educação profissional e tecnológica. Depois foram mais de 10 emendas, senhor presidente, também em outras comissões, visando praticamente o mesmo eixo, atendendo pessoas deficientes, idosas, combate a preconceito. E também apresentei uma emenda que eu apresento todos os anos, que é a minha emenda individual, toda ela para a saúde do Rio Grande do Sul. São 15 milhões de uma emenda individual de bancada que eu mando para o governo do estado investir na saúde. E as minhas emendas individuais eu divido entre os 497 municípios do Rio Grande. Fiz um sistema no computador e eu vou num rodízio permanente atendendo a todos. Já atendi os 497 no mínimo duas vezes durante meu mandato e todos receberão de novo, porque eu entendo que a emenda parlamentar ela não é uma emenda eleitoral ou eleitoreira. Ela visa atender o interesse da população. Por isso que eu não discrimino nenhum município. Seja qual o município, recebe uma emenda do nosso mandato, no mínimo duas emendas, porque é um rodízio, claro, para atender a todos durante o período, respeitando os princípios aqui adotados, onde 50% sempre vai para a saúde. E eu tenho dado um caráter também especial para a agricultura e para a educação. Assim, senhor presidente, peço que considere na íntegra meus dois pronunciamentos. E eu espero que a gente construa um acordo aqui hoje na questão daquela tal de meia entrada. Porque como está, eu repito, pessoal. O idoso que tem no estatuto garantido 100%, não fica nem com 40, como está no setor da juventude. Vai baixar para 14. 13,8 vai ser só o espaço que ele vai ter. E o jovem, que no estatuto da juventude está 40, baixa para 13. E por aí vai, quer dizer que não dá, que é retirar uma pequenina conquista, e eu tenho recebido centenas e milhares de e-mails no meu gabinete, que foi assegurado há uma década atrás do Estatuto do Idoso. Agora, de repente, resolveram que querem tirar essa pequena conquista. Não vejo o amparo daqueles que pensam, de fato, que o idoso precisa ser mais acolhido. E não, mais uma vez, marginalizado. Hoje ele paga a minha entrada, não vai pagar mais. O Estatuto da Juventude que aprovamos, repito isso que eu concluo, ali, contra a minha vontade, que eu queria que ficasse igual ao do idoso, 100% pagaria a metade, que não tem como fiscalizar, passou 40. Contra o meu voto, mas passou. Agora querem reduzir para 12, 13. Não dá para entender. Eu confesso que eu vi alguns jovens aqui, líderes da juventude, defenderam esse ponto de vista. Eu fiquei muito preocupado. No meu tempo, eu como líder social, eu não defendia nada de reduzir direito de jovem, de idoso, enfim, dos trabalhadores. Eu espero que... Sei que os tempos mudam, né? Eu espero que isso não aconteça aqui. Mas eu estou um pouco preocupado. A quem interessa, como líder da juventude, reduzir de 40 para 10, para 12? O que tem no meio aí? Eu fico pensando que jogo é esse? Por isso que eu espero que a gente construa um grande entendimento, para que não fique nenhuma suspeita no ar aí de que movimento é esse, para onde vai e quem que está articulando essa retirada de direito do juventude, da juventude brasileira e do idoso. Tomara que eu esteja enganado. Agora, se passar, nós vamos investigar. Como é que líderes de setores tão importantes vêm aqui pedir para retirar aquilo que é uma conquista consagrada no Estatuto da Juventude e no Estatuto do Idoso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Considere na íntegra meus pronunciamentos.